A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto. Por Dentro da Bíblia, com Jean Peterson.
Oi, gente amada, gente querida. Paz do Senhor Jesus Cristo, como você tá? Tá tudo jóia por aí? Tudo tranquilo? Eu espero que sim, porque eu estou bem, graças a Deus, viu? Deus seja louvado, mais um sábado, mais um Por Dentro da Bíblia, aqui na Rádio Maior Amor. 24 horas proclamando o amor de Cristo, 10 anos no ar, né? Que alegria, e o Por Dentro da Bíblia está aqui na Rádio Maior Amor há pelo menos uns 3 anos e meio, né? É, gente boa e amada, é isto, Deus é maravilhoso, né? Lembrando que você pode ouvir o nosso programa todo sábado, meio-dia, né? Eu tô aqui feliz, contente, com o coração cheio de alegria por estar com você. Aham, muito feliz mesmo, gente. Eu conto os dias para estar com você. E aos domingos tem a reprise. Às vezes você perde, né? Você pode ouvir aos domingos, a partir das 13 horas, o programa Por Dentro da Bíblia. E depois também nos agregadores de podcast. Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music e muitos outros, né? Fica tudo lá, também no maioramor.com.br/por-dentro-da-bíblia. Fica tudo lá para você escutar quando quiser, é? Faça como a Juscelimar de São João Nepomuceno, Minas Gerais. Ela conheceu, né? Ela ouve o Por Dentro da Bíblia também nos podcasts. Ela gosta de ouvir, às vezes não dá tempo de ouvir ao vivo, né? Às vezes não dá mesmo, a gente entende. E ela ouve depois, né? É bênção, juntamente com a sua família, o Daverson, craque Daverson, seu esposo, o Davi Luiz e a Mayumi, é isso? Nome chique é outra coisa, né? Seus filhos, que Deus abençoe, né? Nome de Jesus. O Acedir em Presidente Prudente. Gente, meu ouvinte cativo, não perde um programa, nenhum. Tudo ele escuta, não é? Deus abençoe o Edivaldo Tio Dil também, em nome de Jesus, não é? Que bênção é estar aqui. Que Deus abençoe mesmo, gente, a todos. Edivaldo Tio Dil, em Vitória da Conquista, Bahia, nosso ouvinte amado também. Que Deus abençoe a cada um, né, que está ouvindo. Estaremos, né, tá chegando o aniversário da rádio, né, estaremos em Maringá. Que bênção. Fim de semana que vem passaremos em Maringá, no meu Paraná querido, né? Sou paranaense de Cascavel. É, sou de Cascavel, no Paraná, mas não vou lá não, né? Não vai dar. Vou lá em Maringá. Deus abençoe esta viagem, esta obra missionária que faremos. Vamos pregar no sábado à noite na Igreja Assembleia de Deus do Jardim Piatã. E no domingo à noite, Seminário de Cristologia na Assembleia de Deus do Jardim São Francisco. Ambos os cultos às 19 horas, né? Estaremos lá. Graças a Deus por isso, né? Tô de férias, então a gente oferta, né, a Deus um pouquinho das férias também, né? Não é só diversão. Temos que trabalhar para Deus também. Então, não é? É isto. Que Deus abençoe mesmo. Vamos pro estudo da Palavra de Deus, né? Hoje tá interessante. Todo dia é, né? Mas o tema tá interessante hoje também. Vamos lá. Vamos estudar a Palavra do Senhor, que é o que a gente ama fazer. É o que a gente gosta de fazer aqui na Rádio Maior Amor.
Você está ouvindo Por Dentro da Bíblia, com Jean Peterson.
Aham, Jean Peterson é meu nome. Vamos estudar a Palavra do Senhor. Qual que é o tema do programa de hoje? Você que acompanha as mídias sociais da Rádio Maior Amor, você já sabe o tema do programa de hoje, que é o seguinte: o ser humano é composto de duas ou três partes? É espírito, alma e corpo, ou alma e corpo, ou, enfim, espírito e corpo, uma junção disso? É porque tem algumas visões diferentes, né, sobre isso dentro da teologia. Alguns, ou a maioria, crê que é espírito, alma e corpo, ou seja, uma tricotomia. Outros creem que é espírito e corpo, né? E sendo espírito e alma uma coisa só, né? Uma dicotomia. Inclusive o pessoal da filosofia ensina isso, né? Pois é. E alguns creem que é holístico, é um só. Não há separação entre espírito, alma e corpo, né? Então vamos estudar um pouquinho sobre isso? Vamos ver o que a Bíblia diz? Pois é, né? E na criação do ser humano, a gente vê algo interessante. Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente." Olha o que a gente vê aqui. O Senhor pegou o homem, um bonequinho, ele pegou um bonequinho de barro. Ah, vou fazer um bonequinho. Fez com as próprias mãos, né? E assoprou nas narinas deste homem, de Adão, o fôlego da vida. Esta palavra aqui é nechamá. Pode significar fôlego, vento, espírito, não é? Então Deus soprou e o homem foi feito alma vivente. Veja a ordem. Ele fez um bonequinho, o bonequinho estava ali, uma estalta, né? Uma estátua, estava ali parado, sem vida. Aí Deus soprou de dentro dele, o ar que saiu de dentro dele, a vida. Então Deus soprou a vida para o homem, não é? Deus soprou a vida dele. Vamos ver mais para frente isso. Aí o homem, recebendo esse fôlego de vida, o espírito, o homem foi feito alma vivente, né? Porque alma, espírito, você vê aqui claramente o espírito que Deus colocou em nós, que gerou vida, e fomos feitos alma vivente, né? E aí nos manifestamos, né? Aí o boneco começou a se mexer. Esta é a ordem: espírito, alma e corpo. Você quer ver essa separação? Aqui, ó, em Gênesis, capítulo Gênesis, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, diz assim: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo." Separou aqui o apóstolo Paulo em espírito, alma e corpo, três entidades separadas, né? Hebreus 4:12, "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração." Você vai entender isso mais pra frente. Lucas capítulo 1, verso 46 e 47. Olha o que diz: "Então disse Maria", né? Maria foi visitar Isabel, e quando ela conversou com Isabel, saudou Isabel, você já sabe, né? O João Batista se alegrou no ventre da sua mamãe, não é? E o que Maria disse? "Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador." Aqui no grego é "o meu espírito exultou em Deus, meu Salvador." É no passado, não está no presente. Né? A minha alma se alegra e o meu espírito exultou, no grego, tá bom? Primeiro aos Coríntios, né? Não, isso aqui eu vou ler mais pra frente. Vamos lá. O que acontece, meus queridos? Eu entendo assim, dentro da teologia tricotomista, né? Com o espírito conhecemos a Deus. É a consciência das coisas de Deus. Eu me comunico com Deus pelo espírito. Com a minha alma, eu conheço o meu intelecto, não é? As minhas emoções, as minhas vontades, o meu ego, né? A consciência de mim mesmo, de quem eu sou, deveria ter essa consciência, né? Muitos não têm. E com o corpo, eu toco, né? Tô tocando aqui na mesa, no microfone aqui, né? Eu tô tocando o mundo material, não é? Na tradução da Bíblia para o português, três palavras foram traduzidas como vida, né? E distintamente, né? Significa vida no espírito, vida na alma e vida no corpo. Nós vamos ver isso agora, não é? Vida no espírito, zoe, zoe, no hebraico, hai. Vida de Deus, essa é a vida de Deus, a vida eterna. A vida na alma é a psique, no grego, nefesh, no hebraico, a psique, de onde vem psicologia. É a vida, né? A vida na alma ali, né? A vida racional, o seu intelecto, as suas emoções, a sua vontade, quem você é, é a vida na alma, né? E a vida no corpo, bios, de onde vem biologia, né? É que é a vida na carne, né? A vida natural que vivemos no corpo aqui após o pecado ter entrado no mundo, né? Então esse corpo corrompido é bios, né? Nós vemos aqui, Levíticos capítulo 17, verso 11, diz: porque a vida da carne está no sangue. A vida na carne, né? O nefesh. Então, vamos falar sobre o corpo primeiro? Vamos lá? Então, Levíticos, né? Como eu falei, a vida da carne está no sangue. Algumas traduções dizem a alma da carne. Tá errado, tá? É a vida da carne. Está no sangue. É bios, né? O corpo tem seus atributos. É só o corpo que faz, né? Você vê, ouve, cheira, saboreia e toca. Isso não é a alma que toca. Ah, tocou a minha alma. Não, é, né, figurativo. Na verdade, é o corpo que toca. O corpo toca, não é? Isso é o corpo. Ele tem seus atributos. Você vê, você toca, você fala, né? O corpo é tudo material. Envolve o corpo. E a alma? A alma é a manifestação do ser humano, né? Mente, emoção e vontade são características da nossa alma e não do nosso corpo, né? O tempo todo você está ali, né? A sua mente pensando, e você tem alguma emoção, não é? Você tem alguma emoção e a sua vontade é o que você faz como resposta a pensamentos e emoções, não é? A vontade, ela se concretiza como resultado daquilo que a sua mente propôs, não é? Então, com a nossa alma, é muito difícil compreendermos as coisas do Senhor, se não impossível, não é? Deus colocou o Espírito para ter comunhão com o homem no Espírito e não na alma, né? Então, a nossa mente, o nosso intelecto, ele está ligado aos nossos sentidos, né? Então, quando a gente quer entender alguma coisa, e eu sou muito assim, eu falo, tem que ter uma explicação. Eu tenho que sentir, eu tenho que ver, tem que fazer sentido para mim, né? Mas as coisas de Deus são pela fé, porque são espirituais, né? São espirituais. E aí é um problema. As pessoas, elas querem sentir. Ah, eu quero sentir. Ah, eu não tô sentindo. Como que eu vou adorar se eu não tô sentindo? Como que eu vou orar se eu não tô sentindo? Não tô vendo nada. Deus tá fazendo. Deus tá distante. Ah, como que faz? Não tem como, né? Não dá. Você querer compreender a Deus pela alma, querer sentir, não dá, né? Não tem condição. As coisas de Deus são pela fé, né? Não dá. Não dá pra sentir. Não dá. Você não vai ver. Não é pelo seu entendimento. Ah, eu vou entender a palavra de Deus pelo meu entendimento. Não vai. É só pelo Espírito Santo, que se comunica com o seu espírito. Vamos avançando. Você vai entender melhor, né? Então, precisamos, ó. Presta atenção no que você vê e no que você ouve, né? Tudo entra pelos seus sentidos, né? Você vê, você ouve, né? enfim, você vai vendo, vai ouvindo, vai absorvendo aquelas coisas, né? Então, de acordo com o que você consome, um exemplo, filme de terror, música secular, dependendo se for ruim, tá? Coisas ruins, a sua alma vai guardando aquilo ali, que nem uma esponjinha, né? E aí você vai se entristecendo. Tem gente que fica triste, tem gente que fica aí, tal, mas tá consumindo só porcaria, com perdão da expressão, vocês me perdoem, mas é porcaria mesmo. Tá colocando pra dentro da alma só coisa ruim. Aí quer ficar feliz? Ah, porque, ó o mundo, ó isso aqui, ó, aí compartilha fake news, aí vai compartilhando. E aí não sabe porque tá triste, não sabe porque tá meio desanimado, só consome tranqueira. Aí você não quer nada, né? Não dá. Então, cuidado, né? E Provérbios capítulo 15, verso 13, olha o que diz. O coração alegre aformoseia o rosto, né? Então, se a tua alma estiver alegre, o teu rosto fica lindo, brilhante, né? Reluzente, que coisa linda, né? Sorriso. Então, é assim que funciona, né? Então, a alma, né? Vamos ver aqui. A alma, ela, quando ela está influenciada pelo corpo, né? Ela está pensando no mundo natural. Ela está raciocinando ali de acordo com as informações que ela recebe do mundo natural, não é? E é assim. E o nosso espírito, ele reage e age de acordo com o mundo espiritual. Não tem nada a ver com a alma, né? Você tem ideia? Vamos avançando no entendimento? A Bíblia diferencia, ela define o homem natural do homem espiritual. Qual é a diferença dos dois, né? O homem natural, ele é o homem que não nasceu de novo, né? Ele não tem o espírito recriado, né? Eles estão ali, a alma e o corpo, se comunicando o tempo todo com o mundo natural, com aquilo que a gente vê, ouve, sente, toca e cheira e tal. E é assim, esse é o homem natural, né? O espiritual é quem tem o espírito recriado. É quem passou pelo novo nascimento. Falei sobre ele na semana passada, sobre o novo nascimento, né? Vamos ler? Vamos ler aqui essa passagem. Deixa eu voltar aqui, vamos ler uma passagem interessante sobre isso. 1 Coríntios? 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Está escrito aqui, o homem natural não compreende, né? Mas o homem espiritual, ele entende, né? A mente de Cristo. Quando nós passamos pelo novo nascimento, nosso espírito é recriado, vamos dizer assim, a gente passa a entender as coisas de Deus, né? Aí começa o processo de santificação, né? Que foi como Deus planejou que fosse, né? Foi como Deus planejou que fosse. Começa a acontecer como está lá em Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, está vivendo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É? Então, é assim que Deus planejou que fosse. O Espírito em comunhão com Ele, mandando para a alma as coisas de Deus, e aí o corpo manifesta. O corpo manifesta tudo isso. É legal, né? Vamos avançar, vamos indo, é muito legal isso aqui. Né? Com o Espírito eu conheço a Deus, as coisas espirituais. Com minha alma eu conheço aqui, a minha mente, as minhas emoções, não é? Eu tomo as minhas decisões e com o corpo eu conheço o mundo material. E aí muitas vezes a gente fica assim, como eu já falei, né? A gente quer entender a Deus com a nossa alma, com a nossa mente. Não, mas Deus tem que fazer assim, mas Deus tem que fazer assado, Deus tem que... Não, né? E o problema disso, né? O problema disso é que as pessoas, elas estão confundindo as coisas. Estão adorando pela emoção, você vê cultos cheios de emoção e com pouca unção. Tem demais. Você não precisa sentir. Ah, eu tenho que ver, eu tenho que chorar. Se eu não chorar, se eu não sentir, é porque Deus não está ali. Como assim? Né? Não dá. Não, Deus está longe, eu não senti nada, nem me arrepiei. Já falei sobre isso também há muitos programas atrás. Tem nada a ver. O Espírito, ele pode tocar minha alma a ponto de eu me emocionar. Sim, mas eu preciso crer que o Senhor Jesus está comigo até a consumação dos séculos. Ele disse e acabou. Ah, não estou sentindo, não estou vendo. Não, você tem que crer. Só isso, né? A Bíblia disse, né? Ó, o Espírito, ó, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Novo nascimento, o Espírito recriado entende as coisas de Deus e passa isso para a alma que vai sendo moldada às coisas de Deus, né? E como que funciona isso? O Espírito, ele é composto de três áreas: intuição, adoração e consciência. O que é intuição? Não é aquilo que é natural. Ah, eu senti tal coisa, né? Ah, eu pensei na minha mãe e minha mãe me ligou. Não, não é essa a intuição, né? É a revelação, vou dizer assim, a revelação que o Espírito Santo nos dá acerca das coisas de Deus. Isso é a intuição da parte do Espírito, é a revelação. Tem que tomar cuidado, que a alma, ela tem um poder muito grande, né? E Satanás costuma manipular, fazer milagres, sinais, para impressionar a nossa alma. E usa até a alma das pessoas para fazer isso, para a psicologia, né? Também. E não tem nada de Deus aí, é alma, né? Tanto que em Mateus capítulo 7, verso 21, o Senhor falou: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, né? E ele segue, falaram assim: ah, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos isso e aquilo. O Senhor vai falar assim no verso 23: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ó, eu fiz tudo com a minha alma, Satanás ajudou a fazer tudo, mas não tem nada de Deus. Então não se pressione com milagres, com curas. Não se impressione com isso, porque pode não ser de Deus, né? Então, a revelação, né? O Espírito recebe a intuição, a revelação, não é? E você começa a entender a palavra de Deus. Aí aquilo tem que entrar na sua alma e você tem que viver aquela revelação da palavra, aquilo que Deus te deu, não é? Então, a gente começa a entender as coisas de Deus desta forma e passar para a nossa alma, para a nossa mente, isso, né? Então, é assim. Deus só pode revelar a sua palavra no Espírito, né? Só vou entender, só vou compreender a Deus, onde há a semelhança de Deus, né? Então, é o Espírito que vai falar a língua do céu, né? Então, é assim. Então, a gente precisa, tô quase finalizando, a gente precisa pensar no Senhor, né? No trabalho, na faculdade, em casa, na rua, onde você estiver. Então, isso é adoração. É o segundo ponto, né? Eu citei a intuição, a adoração e a consciência. A adoração é uma resposta. Quando você entende as coisas de Deus, quando você compreende através do seu Espírito, e o Espírito Santo está comunicando-se com o seu Espírito, aí você adora, né? A gente começa a reconhecer o quão grande Deus é na nossa vida, o quão fiel, né? Isso é adoração, né? A nossa resposta ao amor de Deus que é produzida no nosso espírito, né? Nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, verso 19. E aí nós respondemos com adoração. E aí a gente quer sentir, né? Aí a gente quer se emocionar, Não, é pela fé. Você não precisa ver, você não precisa crer. Ah, Deus não me deu a resposta ainda. Ah, Deus não falou. Ninguém entregou uma profecia. Ninguém fez nada. Não. Você entendeu. Você lê a Bíblia. Está escrito na Bíblia tudo acerca de Deus. Então você não precisa de mais nada. Aí você adora, né? Você agradece, você é grato. Então, a resposta é automática. Recebemos a revelação de Deus. Compreendemos as coisas de Deus, nós adoramos. Então, quem não adora, não conheceu a Deus, tá? Quem não adora, não conheceu a Deus. E o terceiro ponto, consciência. Tô quase acabando. Consciência, né? Consciência não é a mesma da alma, né? Não é a mesma a consciência carnal ali, de que eu fiz coisa errada. Então, é a consciência acerca das coisas de Deus, né? O conhecimento de Deus em nós, né? É com a consciência que eu conheço a palavra do Senhor. E eu tenho conhecimento das coisas de Deus e com Deus, né? Então, temos que tomar cuidado com a consciência carnal, né? Como que é a consciência carnal? Ah, eu não vou fazer coisa errada porque se eu furar o sinal vermelho posso receber uma multa e aí pesa no bolso, né? É, rapaz. É complicado. Provérbios capítulo 9, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência, né? E o problema da consciência carnal é que ela vai se moldando aos padrões desse mundo. Ah, não, aborto não tem problema, né? Não tem problema. Você se converte, ah, aquele primeiro amor e tal, aí vai passando os anos, vai esfriando. Não, é normal, aborto é normal. Adultério é normal, é, todo mundo faz. Não, o pastor casou de novo, né? Por que que eu não posso casar de novo se o pastor casou de novo? Trocou a irmãzinha de 40 por uma de 20. Eu vou fazer também. Ele que se lasque se ele fez. O problema é dele, é ele com Deus. Vai tudo ficando normal. Até que você vira um apóstata, né? Até que você vira apóstata. Pois é, cuida. Cuida, tem que conhecer, tem que ser convicto no Espírito das coisas de Deus. Não pela carne, mas pelo Espírito, né? Não pode ser influenciada essa consciência pelo ambiente que você vive, pelo trabalho, pela faculdade, pela família, não. Pela palavra, né? Pela palavra. Não tem meio termo. Esse é o homem ideal, meus queridos. É. O homem ideal é o quê? O Espírito obedecendo ao Senhor, se comunicando com o Espírito Santo, né? Com Deus. Vem essa revelação na alma. A alma se enche dessas coisas, das coisas de Deus, e manda para o corpo. E aí a gente manifesta o fruto do Espírito, não é? Você já leu sobre o fruto do Espírito? Aí a gente manifesta através do corpo, das nossas atitudes, mas tem que vir pelo Espírito. Tem que vir, né? Sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Essa é a ordem do Senhor, né? É difícil, é muito difícil. Para os padrões do mundão de hoje, é muito complicado. Mas nós temos que caminhar em santidade, lutando mesmo. Senhor, me ajuda. Eu sou tão falho, sou tão fraco. Me ajuda, pela tua graça, eu consigo, né? Então, temos que andar no padrão de Deus, não é? O Senhor é santo, nós temos que ser santo. Como que Deus, como que o meu filho, minha filha, como que eles vão ver o padrão de Deus em mim? Eu tenho que manifestar isso. Eu tenho que ser correto para eles verem isso em mim, né? Então, para encerrar, vamos ler mais dois versículos. Ó, isso é o padrão de Deus, né? É o padrão que Deus criou originalmente para ser desse jeito. O Espírito nascido de novo, o Espírito buscando as coisas do Senhor, o Espírito tem que estar forte. Por isso que a gente jejua quando a gente precisa. Se diz, ah, tô fraco espiritualmente, porque tá acontecendo o contrário. O corpo está mandando para a alma as coisas ruins deste mundo. E a alma está se enchendo disso. E o Espírito? Está lá, morto, dormindo, né? Está ali. Não, não é esse o correto. Então o mundo, ele inverte isso. Satanás, ele inverte. Foca no corpo. Ó, é você. Você é o ponto fraco de Deus, né? É, você é o cara. Uhum. Entra pelo ouvido, pelos olhos, enfim. Aí a alma vai se contaminando, é, aí o ego vai crescendo e o Espírito lá, morto. Não é assim, é o contrário, meus irmãos, é o Espírito vivificado, fortificado, que manda para a alma as coisas de Deus. Aí você lê a Bíblia, ouve louvor, para de ver notícia, coisa ruim, né? Para de perder tempo. Se encha do Espírito Santo, né? Aí sua alma vai sendo moldada e seu corpo vai manifestando para as pessoas. Você vai dando frutos e frutos bons, não é? Assim que tem que ser. Colossenses capítulo 1, versos 9 e 10 diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Romanos 12, versos 1 e 2, tão conhecido, olha o que é que fala. Rogo-vos, pois, irmãos, que não sedes, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não é emocional. E não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Como que é isso? É o Espírito Santo renovando a nossa mente. Hã? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a ordem. Espírito, alma e corpo. É isso. É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe grandemente, né? Estudo mais longo, mas muito gostoso estar aqui com você, aqui na Rádio Maior Amor. Viu? Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Bom fim de semana. Sábado que vem não tem Por Dentro da Bíblia, né? Não sei se vai ter reprise, porque nós estaremos em Maringá. Estaremos lá ministrando, então não vai ter Por Dentro da Bíblia mesmo não, né? Mas depois que voltarmos, teremos Por Dentro da Bíblia. Não perca, né? Você de Maringá, esteja conosco a partir das 14 horas na Igreja Assembleia de Deus do Jardim Paris, a qual não me lembro o endereço, mas você pesquisa no Google Maps ou no Waze que você acha, né? Esteja comigo no Jardim Piatã, né? Na Assembleia de Deus do Jardim Piatã e na Assembleia de Deus do Jardim São Francisco, sábado e domingo às 19 horas, respectivamente. A semana que vem estaremos juntos, né? Você de Maringá aí, que Deus abençoe. Fica com Jesus, que eu tô indo com ele e a gente vai se falando. Paz. Tchau.
Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.